Daqui a pouco nós traremos um conteúdo especial, principalmente para quem é de Ibiraiaras e da comunidade de São Pio X, a respeito de uma visita que foi feita ontem pelo juiz federal de Passo Fundo ao interior do município, lá a comunidade de São Pio X, onde aconteceu uma invasão indígena. Daqui a pouco a gente traz esse conteúdo e também uma entrevista com o juiz federal. Agora nós vamos falar de saúde mental com o Dr. Leonel Caon, que é médico formado pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, que fica em Criciúma. Atuou por 1 ano e meio como médico militar do Exército Brasileiro sobre a patente de segundo tenente do 28º Grupo de Artilharia Campal em Criciúma. É pós-graduado em psiquiatria pelo Instituto Israelita Albert Einstein de São Paulo e pela Escola Brasileira de Medicina de São Paulo. Curso de especialização também em transtorno do humor e personalidade pela Harvard Medical School dos Estados Unidos e atua no Centro de Atenção Psicossocial CAPS, lá de Vacaria. É médico responsável pela ala psiquiátrica do Hospital Bom Jesus, de Bom Jesus, e também atua pela Unimed. É o nosso entrevistado nesta manhã. Quero agradecer o seu tempo, doutor. Um bom dia.
Bom dia, Ricardo. Agradeço também. Bom dia a você e aos nossos ouvintes.
Doutor, a gente até já falava aqui antes de entrarmos no ar a respeito do impacto ou do possível impacto que as redes sociais têm sobre a saúde mental das pessoas, né? A gente estava comentando a respeito de alguns estudos que direcionam para nesse sentido, né? De que há algum impacto das redes sociais sobre a saúde mental das pessoas. Eu queria conversar com o senhor a respeito disso, né? Já está comprovado quanto tempo nas redes sociais é perigoso, né? A partir de quanto tempo há um prejuízo para o ser humano? O que você sabe a respeito disso, doutor?
Bom, Ricardo, acho que o mais importante, antes da gente entrar nessa discussão, né, é entender que todo estudo ele tem algumas tendências, né, alguns fatores de confusão, alguns vieses. No quesito psiquiatria, né, nós não temos exames, nós não dispomos de exames para fazer o diagnóstico, a gente não vai fazer um raio-x e diagnosticar uma depressão, né? A gente não vai fazer um exame de sangue e diagnosticar uma ansiedade, né? Então, o que nós dispomos na psiquiatria é muita conversa, né? E escalas, nós utilizamos, a psicologia também utiliza bastante escala para mensurar e para nos dar um norte, né? Se realmente a pessoa tem ou não sintomas que são compatíveis ali com determinada doença, seja ela ansiedade, seja ela depressão, seja a qual for.
Agora, ele... então, nos pode continuar, oi? Por favor.
Não, eu ia dizer assim, que nos estudos, né, a gente utiliza muita escala. E a gente faz essa comparação, né, entre o resultado da escala e o fator que a gente quer avaliar. Então, saúde mental e rede social, né, a gente geralmente compara o conteúdo do que a pessoa está pesquisando ali na rede social, né, o conteúdo que a pessoa vê e busca nas redes sociais, seja ela Facebook, Instagram, TikTok, né, hoje em dia tem o Snapchat, tem Twitter, tem o WhatsApp mesmo, YouTube, são várias redes sociais. Então, o tempo de uso, o conteúdo e as escalas que avaliam a dependência do celular e a escala que avalia a autoestima, escala de depressão, escala de ansiedade. Foi publicado, como eu falo de Vacaria hoje, né, foi publicado no jornal de Vacaria aqui um estudo feito no Brasil mesmo, do Instituto Cactus, né, que avaliou ali alguns brasileiros e o resultado do estudo mostrou que mais de 3 horas por dia teria uma relação com autoestima baixa, com sinais de depressão e ansiedade. Se a gente expande isso, se a gente pega estudos bem feitos, né, aí é critério de conhecimento, meta-análises, que pegam vários estudos, comparam resultados, se realmente se traduz para a realidade ou não, se vê que sim, tem uma certa associação entre o uso de rede social, uma baixa autoestima, sintomas de ansiedade, né, e sintomas depressivos. O problema é que os estudos eles não conseguem avaliar além do celular, né? Então, poxa, como é que é a qualidade de vida da pessoa? Será que ela faz atividade física ou não? Será que daqui um pouco ela já não tinha depressão antes do estudo? Será que não são outros fatores que estão influenciando nisso, né? Então, essa é sempre uma crítica feita em quase todos esses estudos, né? Que precisaríamos ir um pouco mais a fundo, né? Só que uma coisa é certa, Ricardo, a grande maioria dos estudos afirma que existe relação, tá? Então não se sabe o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, se primeiro o celular e depois a depressão, ou se primeiro a depressão e a ansiedade e depois o tempo de uso aumentado do celular. Mas tem relação. Então o que a gente consegue dizer hoje, né, é que aquelas pessoas que passam muito tempo buscando conteúdos em redes sociais, daqui um pouco ficam comparando a própria vida com a de fulano, com a de ciclano, buscando fotos ali de amigos, né, ou de até pessoas famosas, tendo aquela falsa ilusão que tudo que está publicado ali é verdade, não tem aquele discernimento em que a pessoa escolhe o que vai publicar, daqui um pouco ela está passando por uma fase difícil, mas está publicando uma foto na praia, dando risada, né? Então, existe esse viés de confusão ali que às vezes as pessoas não conseguem discernir. E isso piora muito em infância e adolescência, né? Se o adulto ele já tem essa dificuldade, imagina a criança e o adolescente, né, Ricardo?
Com certeza, mas é importante esse esclarecimento. A rede social em si não vai causar depressão, ansiedade. E o senhor até falava sobre outros hábitos que podem ajudar, né, o aparecimento desses transtornos. O senhor falou também sobre atividade física. Quais seriam, doutor, essas práticas do dia a dia que podem evitar o surgimento da ansiedade, da depressão, ou que melhoram a nossa saúde mental?
Assim, Ricardo, ninguém escolhe ter depressão, né? Eu brinco assim que depressão é para quem quer, é para quem pode. Não só na psiquiatria, em toda a medicina, né, genética é um componente muito, muito forte, muito presente, né, no desenvolvimento de qualquer doença. Então, o que a gente pode controlar é a nossa rotina, né, é tu ter um pouco de policiamento no que tu faz no teu dia a dia. Prática de atividade física faz o controle emocional, melhora a saúde mental de forma muito importante. E não só a saúde mental, né, Ricardo? A parte da saúde física também. Mas lá, a nível cerebral, tem liberação de hormônio de bem-estar, hormônio do prazer. Chega à noite, tu vai estar um pouco mais cansado, tu tem aumento de produção de melatonina, tu dorme melhor, no sono tu consegue descansar, no outro dia tu acorda mais disposto. Então é uma série de mudanças assim que são, se eu tivesse que apontar uma muito importante, seria atividade física, sem sombra de dúvida, né? Só que a gente sempre bate na tecla de que não é uma coisa só que vai determinar se você vai desenvolver algum transtorno mental ou não, se você vai desenvolver ansiedade ou não. A pessoa pode estar praticando atividade física todo dia, ter uma rotina de vida saudável, tá tudo bem certinho, e está ansiosa, né? Ou iniciou com sintomas depressivos, ou qualquer outro sintoma relacionado à psiquiatria, né? Então, às vezes, a gente não consegue controlar 100% da nossa vida. Tem outros fatores, né? Daqui um pouco foi um desemprego, daqui um pouco falecimento de um amigo, de um parente, né? Um término de relacionamento. Isso a gente não consegue controlar. Então, é normal que a gente se sinta um pouco mais ansioso, um pouco mais triste. Mas o dia a dia, a nossa rotina, atividade física, ter bons hábitos de leitura, o policiamento do tempo de tela, né, isso inclui o celular, isso tudo é muito importante.
Claro, agora, doutor, o senhor trouxe aqui esse exemplo. Às vezes, o papel da genética tem um peso muito grande, ou seja, entre aspas, né, a pessoa já vem programada, né, já está nos seus genes, essa propensão, digamos assim, de ter algum transtorno da ansiedade ou da depressão. Mesmo com os hábitos de vida saudáveis e com um cenário perfeito, esta pessoa poderá vir a desenvolver a depressão. Mas hoje se fala muito também, quando a gente conversa sobre depressão e ansiedade, e a gente fala da genética nesse meio, alguns relatos de pessoas que dizem, olha, no meu tempo não tinha isso, fulano de tal não tinha isso. Havia depressão, ansiedade antigamente, doutor? O que está acontecendo nesse momento?
Aí a gente entra naquela naquela falsa ideia de que antigamente, né, era falta de laço, hoje é preguiça, né? Que a pessoa não, que não existe depressão, que é a pessoa que está lá, não quer trabalhar, não quer sair, né? E aí vira aquele tabu de que depressão não existe. E esse tabu ele vem diminuindo com o tempo, né? Esse preconceito com depressão e com ansiedade mesmo, que são as, eu vou dizer assim, as doenças mais comuns do ponto de vista psiquiátrico, né? Esse tabu, esse preconceito, ele vem diminuindo com o acesso à informação. Então, mais uma vez, a gente entra em rede social, porque a rede social também é um veículo, a própria rádio, né? Mas redes sociais também são um veículo de informação, às vezes informações boas, né? Conteúdos bons. Então, essa disseminação de informação, de conteúdo significativo, de conteúdo informativo, ela é importante justamente para tirar esse preconceito. Porque daqui a pouco a pessoa está lá sem, não perdeu o prazer de fazer as coisas. Já não dorme mais, ou passa o dia inteiro dormindo, né? Tá se sentindo mais triste e não sabe por quê. Se daqui a um pouco nunca ouviu falar em depressão, ou se, né, tem esse preconceito, não vai buscar ajuda e vai ficar em sofrimento. E é claro, isso é comum e vai continuar sendo comum por um bom tempo, eu acredito. Quanto maior a idade da pessoa, né? Vou dizer assim, quanto mais velha, justamente por conta do preconceito, às vezes, né? Pela falta de informação da época, não vai dar crédito, não vai achar que realmente depressão é um problema na nossa sociedade, né? Que a ansiedade, ela incapacita a pessoa. Às vezes acha que é frescura, né? E como tu perguntou, né, Ricardo, poxa, antigamente será que existia depressão e ansiedade ou começou a aparecer agora? É óbvio que existia, é óbvio que existia. A diferença é que nós, às vezes, não dávamos o olhar necessário, a gente não procurava, não questionava, né? A medicina evolui junto com a sociedade. A psiquiatria, ela está evoluindo cada vez mais, cada dia mais. Então, aquelas escalas que eu comentei, né, a mais antiga ali usada nos estudos é de 1965. Então, lá em 1920, 1940, às vezes a gente não tinha um parâmetro fidedigno para dizer, olha, isso é ansiedade, isso não é. Aquilo lá pode ser depressão ou não, né? Então, é claro que antigamente havia depressão e não era diagnosticado tanto quanto hoje, porque não se tinha esse olhar crítico, né? E eu vou dizer assim, até esse olhar acolhedor quanto a essas doenças, né, Ricardo?
Certo. Agora, doutor, quando a gente fala de um parente, por exemplo, que está com depressão ou está com ansiedade, a gente está falando de alguém que está, de fato, correndo risco de vida, né? E a família tem um certo papel em tentar salvar essa pessoa, ajudar ela a sair do lugar. É difícil, às vezes, também convencer essa pessoa de buscar um atendimento, de buscar uma ajuda, ou dela mesma buscar ajuda. Essa doença, né? A depressão, a ansiedade. Eu gostaria de entender, doutor, como é que a pessoa pode buscar ajuda, sendo que às vezes a gente ouve, né, de alguém que está cuidando de alguém nesse sentido, que parece que a pessoa às vezes se adapta, né, ou gosta até, é claro que não é a palavra certa, de permanecer nessa situação. Como é que se convence alguém a procurar ajuda? Como é que se ajuda uma pessoa que está numa situação dessa já aprofundada e de alguma maneira se sente até confortável nessa situação, doutor?
Eu converso muito com meus pacientes, Ricardo, que depressão ela cria hábito, né, e hábito ruim. Então, a depressão ela comumente é um quadro, vou dizer assim, generalizado de falta de energia, de falta de motivação, de falta de prazer. Então, às vezes nem banho a pessoa não quer mais tomar, se alimentar já não, já começa a ficar difícil, já não tem fome ou não quer comer. A pessoa se recusa a ter uma autonomia mínima para conseguir viver bem, né? E quando eu digo que cria hábito, é porque ela realmente faz uma. Lá no cérebro, ela faz uma ela dificulta essas conexões ali cerebrais para que a pessoa tenha essa iniciativa, né? e isso inclui a iniciativa de buscar ajuda, de buscar atendimento. E uma coisa que se percebe, eu tenho certeza que se tiver algum médico me escutando vai concordar, é que quando alguém busca, na grande maioria das vezes, na enorme maioria, é quando já está num estado um pouco mais grave. Ninguém busca ajuda no início, né? Porque acha que, ah, é só uma fase, né? Daqui um pouco é o meu sono que está ruim, por isso que eu estou cansado durante o dia, ou a ansiedade vai passar, né? Eu não preciso de ajuda, ou às vezes não preciso de medicamento, preconceito com o próprio tratamento medicamentoso, né? Com a própria psicologia, né? Ah, não, eu não vou em psicólogo. Aquela frase máxima de que psiquiatra e psicólogo é coisa de louco, né? Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, Ricardo. Porque quando um familiar vê que tem algum parente, às vezes é o pai, a mãe, é o filho, é o irmão, a irmã, que começa com algum sintoma depressivo, começa a ficar um pouco mais letárgico, já não quer mais fazer as coisas, né? Ou às vezes está mais isolado, não quer sair do quarto, não quer, às vezes não quer nem tomar banho, como eu comentei, tem que buscar ajuda. Tá? Às vezes, reverter esse quadro espontaneamente é muito, muito, muito difícil. É muita conversa, tem que ter essa parte de acolhimento dos familiares ali, né? Tentar convencer a pessoa a buscar ajuda e entender que às vezes a pessoa não vai querer ajuda, né? Como tu comentou, ela quer ficar no mundo dela, quietinha, fechada no quarto, e o humor vai piorando cada vez mais, todo o cenário vai piorando a ponto de realmente correr risco de vida, né? O suicídio, ele infelizmente, ele é uma realidade, né? E aparece no pior dos cenários, né? Então, quanto antes a gente consegue intervir, melhor, melhor.
Né?
E querendo ou não, a família ou os amigos, eles têm um papel muito grande em tentar levar essa pessoa para atendimento. Pelo SUS, né, nós temos os CAPs em grande parte dos municípios, aí, se não todos, né? Temos médico, qualquer médico pode fazer o primeiro atendimento, qualquer médico, pode ser o médico da família, o médico do postinho, qualquer médico, né? Mas buscar ajuda, o mais importante é buscar ajuda com algum profissional de saúde.
O ideal é correr, né, com esse... Primeiro entender os sintomas e já buscar essa ajuda, porque isso vai piorando, a situação vai se arrastando, a própria pessoa depois não consegue se ajudar, depende da família depois para ajudar, então é muito complicado. Doutor, o senhor chamou a atenção para os primeiros sintomas da depressão, né? E eu gostaria que o senhor falasse também da ansiedade, porque cada vez mais a gente tem ouvido o relato de pessoas dizendo que estão ansiosas, e algumas também se autodiagnosticam, né, como ansiosas. O que, que é ansiedade e quais são os primeiros sintomas e a recomendação que se dá para uma pessoa? Procura um psiquiatra? Procura um psicólogo? Vai primeiro fazer uma atividade física para ver se resolve de alguma outra maneira?
Eu vou começar pelo final, né, como ali nas questões das intervenções, né, o ideal é começar tudo junto, né, se vê que está com alguma dificuldade, com algum problema, sendo ela ansiedade, né, o ideal é sim, poxa, eu preciso mudar de rotina, eu preciso começar a cultivar bons hábitos, então eu posso começar isso agora, hoje, e nesse meio tempo, é claro, procurar um profissional de saúde, né. Então, em relação a sintoma de ansiedade, Ricardo, não só de ansiedade, né, de depressão, cada pessoa ela experiencia os primeiros sintomas de maneira diferente, né? Falando específico da ansiedade, ela é um estado de alerta, de hipervigilância, né? Aquela sensação de luta ou fuga, de que tem um leão ali na sala e a qualquer momento ele pode me avançar e eu tenho que estar pronto para lutar. Então, quando a pessoa ela está ansiosa, ela sofre por antecipação, ela tem dificuldade para dormir, daqui um pouco o coração começa a acelerar sozinho, começa a se sentir mal, aquela bola no estômago, aquele embrulho na garganta, né? Às vezes começa a suar frio, às vezes está trabalhando tranquilo e vem uma crise de ansiedade, que é diferente de ansiedade, né? Crise de ansiedade são sintomas muito mais fortes, tem que parar tudo o que está fazendo, porque se sente muito mal mesmo. A ansiedade, a gente brinca que ela é a grande simuladora, né? Então, as pessoas que experienciam crise de ansiedade, às vezes até crise de pânico, Daqui um pouco tem dor no peito, que vai para o braço, que vai para a mandíbula, parece que está infartando e procura o hospital. E vai lá, examina, não tinha nada. Passa uma semana de novo, e daqui um pouco de novo, né? Outras pessoas acham que estão com úlcera no estômago, por causa que é uma dor muito grande. E realmente a ansiedade, ela simula essas doenças, né? E aí quando a pessoa pensa, poxa, eu acho que eu posso estar infartando, aí a ansiedade piora ainda mais. Então é uma bola de neve, né? Então pessoas jovens, e isso é comum em pessoas jovens, a chance de estar infartando é mínima, é muito pequena, né? De ter uma doença cardíaca, cardiovascular, é muito pequena. Então tem que ter um certo senso crítico também. Poxa, mas eu sou jovem, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, será que eu estou infartando mesmo? Será que não é uma crise de ansiedade, né? E eu acho que essa capacidade de início, de discernimento entre, poxa, é uma doença clínica ou daqui um pouco é só ansiedade mesmo, ela é muito difícil, né? Ela é muito difícil. E na hora da crise, a parte lógica, o raciocínio ali, né, vai para o espaço. Achou que está infartando, procura hospital, né? Então a situação da ansiedade, ela pode ser muito prejudicial para a pessoa. Ela limita, ela tem um prejuízo funcional muito grande, né? Às vezes está na roda de amigos, começa a ficar ansioso, aí não consegue mais se divertir, não consegue mais passar um tempo tranquilo, está sempre pensando no dia de amanhã, no que pode acontecer, no que não pode, e vai piorando cada vez mais, né? Vai evoluindo para pior. Então, nem sempre o tratamento envolve remédio, né? Como eu comentei, às vezes mudança de hábito de vida, um tratamento psicológico, uma psicoterapia bem feita, resolve. Às vezes precisa de medicamento.
Certo. Né?
Às vezes não tem jeito.
Doutor, já para a gente encerrar aqui, o senhor falou sobre a crise de ansiedade. Quem já presenciou alguém em crise ficou ansioso junto com a pessoa, querendo ajudar de alguma maneira e muitas vezes não conseguiu. Qual é a dica que se dá para quem está ao lado, né, de uma pessoa ansiosa e que tem uma crise? Tem algo que pode ser feito para acalmar essa pessoa?
Assim, Ricardo, na hora da crise não tem muito o que se possa fazer, né? A crise geralmente ela dura alguns minutos e passa, né? E some, vai embora. Então, durante a crise, o que a gente consegue fazer na hora ali é oferecer o melhor apoio, o melhor suporte, né, possível. E assim que se identifica a crise, é ter a certeza que ela vai passar, né? É não ter aquela preocupação exagerada que daqui a pouco a pessoa vai passar mal, que, né? Não, calma, né? Se vê que não está passando, já faz 5 minutos que está em crise e não está resolvendo, aí tudo bem, aí daqui um pouco precisa de medicamento ali na hora, né? Aí tem que buscar ajuda, um pronto-socorro, uma UPA, um hospital. Mas na grande, grande, grande maioria, a crise ela passa sozinha, né? Então é ficar junto da pessoa, acolher a pessoa, né? Entender que para ela aquilo ali é uma eternidade, aqueles 3 minutinhos parece que foram horas, né, passando mal, mas que no fim vai dar tudo certo. E entender que a partir da primeira crise tem que buscar ajuda. Aquela crise forte de ansiedade, né, que a pessoa passa, ali na outra frente ela para tudo que está fazendo, ela começa a passar mal. Esse tipo de crise de ansiedade precisa de uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, né? Uhum. E como eu falei, o primeiro atendimento é com qualquer médico.
Certo.
Né? Pelo menos, às vezes, para iniciar um tratamento aí. Depois as coisas vão se ajustando. Daqui um pouco busca um psiquiatra, né? Alguém especializado na área de saúde mental, mas de início o importante é buscar ajuda e às vezes iniciar um tratamento precoce.
É, né? Nós temos várias participações aqui pelo WhatsApp, as pessoas relatando sobre isso que o senhor tem falado, preconceito, outras falando também de alguns transtornos que tem. E tem uma pergunta que eu acho muito pertinente, que é de uma ouvinte nossa, ela fala que tomou remédio para ansiedade por 2 anos e agora ela está se sentindo bem, diminuiu o remédio e está há mais de 15 dias sem. Ela falou que está super bem. E ela pede se um dia pode voltar. É justamente essa pergunta. Tem cura a ansiedade, doutor?
Com certeza. Depressão e ansiedade tem cura. Tem cura. E é por isso que a gente sempre propõe essa intervenção precoce, né? Então, achou que está ansioso, achou que está depressivo, iniciou com alguns sintomas, procura ajuda, faz ali, conversa. Daqui um pouco pode não ser, mas se for, tu já iniciou o acompanhamento de forma precoce, né? E sim, o remédio não é para o resto da vida, né? Não, o tratamento para depressão e para ansiedade, quando bem feito, ele não é para o resto da vida, né? A gente utiliza por um tempo e depois tira. Tira o medicamento e a chance de recaída lá é mínima. Mínima. O que acontece? O principal erro das pessoas que fazem tratamento é parar o remédio antes da hora, né? Então toma 1 mês, 2 meses. Viu que ficou bem, para o remédio. Esse sim tem chance de recair. Essa pessoa que para antes da hora, a chance é muito grande. Não significa que vai ter os sintomas de novo, mas a chance aumenta muito, 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 muito. E aquela pessoa, por exemplo, o ouvinte que comentou, né? Fiz tratamento por 2 anos, né? 2 anos é um tempo excelente. Se ficou 2 anos sem crise, né? Fez o tratamento certinho. E como ela mesma comentou, fez o desmame do medicamento e parou. Então a chance dela ter novos sintomas é baixa, é muito baixa. E é aí que entra a parte também da personalidade, né? Remédio não muda a personalidade. Então, se a pessoa tem essa personalidade de já ser mais ansiosa, de ter a forma de pensar facilita a ansiedade ou tem propensão para ter pensamentos negativos. Né, pensamentos deprimentes ali, aí é papel da psicologia atuar, né? É a mesma coisa, não existe ortopedista sem fisioterapeuta, não existe psiquiatra sem psicólogo, né? Então as abordagens são diferentes, né? Remédio não muda a personalidade, é por isso que é muito importante ter o acompanhamento psicológico junto, né? Então, em resumo, a ansiedade, a depressão, elas têm cura, sim, com o tratamento certo.
Certo.
Né?
Tempo voa aqui, doutor, falando com o senhor. Já conversamos por meia hora. Felizmente, eu preciso encerrar a entrevista. Quero agradecer o seu tempo. A gente poderia falar muito mais. Inclusive, tem várias perguntas aqui. Eu até me desculpo com os ouvintes, porque infelizmente não vamos poder fazer elas nesta entrevista. Mas já fica o convite, doutor Leonel, para que em novas oportunidades. O senhor também, eu acho que vem à Lagoa Vermelha, né? Algumas vezes. Que, por favor, passe aqui na tua Rádio Cacique. Vamos conversar em outras oportunidades.
Com certeza, Ricardo. Eu faço atendimento aí também, sim. E eu me disponibilizo com certeza a termos novas conversas aí. Com certeza. E eu agradeço o tempo, viu, Ricardo? Muito obrigado.
Somos nós que agradecemos. Obrigado, médico psiquiatra, Dr. Leonel Caon. Ele atende pela Unimed aqui em Lagoa Vermelha. Então, se você também pretende agendar uma consulta com o doutor, já pode